Irmãos.cast.
Irmãos.com.
Pessoas, podcast irmãos.com de número 20 entrando no ar e nós hoje vamos falar sobre dinheiro. Eu sou o Paulinho e como diria o meu xará da viola, dinheiro na mão é vendaval.
Eu sou a Adriana e money que é good, nós do heavy.
Que original, hein?
Vou falar em original, ouça essa.
Eu sou Marcelo e dinheiro não traz felicidade, dê o seu pra mim e viva feliz.
Eu sou o Nando, muito legal estar aqui com vocês, é a primeira vez. Já ouvi algumas vezes aí vocês fazendo as gravações, testando o podcast. É uma ferramenta muito legal de comunicação, as empresas estão utilizando. Fiquei muito contente de ver que vocês trouxeram pro site também.
Esse é um podcast especial porque pela primeira vez eu tô gravando na minha cidade natal, Piracicaba. O Nando é Piracicabano, tá aqui com a gente. Ele é formado em administração de empresas, trabalha num banco. E o mais importante é meu primo, né? A grande honra que ele tem na vida dele.
Nossa.
A gente vai passar agora pros quadros especiais que a gente tem no programa. Depois a gente volta aqui pro
Vamos assunto. Deixar o Nando esperando na outra sala. A gente chama você, tá?
Até mais.
Email!
Pois é, gente, falando sério, essa parte aqui a gente tá gravando sem o Nando, porque a gente gravou antes a conversa com ele sobre dinheiro e tudo e tal e coisa e pá.
A Paulina fica contando nossos segredos.
Agora a gente se encontra aqui só pra gravar a parte dos e-mails e tal, porque quando a gente tá com um convidado é meio chato ficar fazendo essa parte com outra pessoa,
mas
né?
Mas o cara fica até uma hora
uma
aqui
tortura,
com a gente.
É. Nossa.
Mas a gente gosta de ver a repercussão dos programas anteriores, o que tá acontecendo no site, então alguns recadinhos aqui só pra começar antes da gente ler os nossos e-mails. Irmãos.com, o que tá acontecendo em Irmãos.com? O perfil tá pegando fogo. Se você não viu ainda o que tá rolando, você não acessou ainda o seu álbum, não criou aí seus álbuns, não colocou suas fotos, você tá perdendo muito. O pessoal tá abastecendo, tá criando infinitos álbuns lá dentro do perfil, então tá muito legal. E você tá convidado a participar também, tá? Se você ainda não se inscreveu no site, só se inscrever pra conhecer, pra saber o que tá acontecendo por aí. E por falar nisso, o que vem por aí, tá chegando uma novidade que você não tem nem ideia. Quer dizer, algumas pessoas até têm, né? Algumas pessoas já viram a gente testando essa novidade.
Já foram invadidas.
É verdade.
Só
assustaram.
Que se você viu o teste, ó, esquece o teste, porque aquilo lá tava só, assim...
Aquilo é teste.
É, tava engatinhando ainda, mas tá chegando aí uma novidade revolucionária em irmãos.com, tenho certeza.
Irmãos.com vai conectar as pessoas, vai ser
mais
atividade
ainda.
Total.
É, mais ainda do que já acontece hoje. Irmãos.com vai virar um grande clube, né? Um grande ajuntamento de irmãos no virtual. Isso se tornando real também, que é o que importa pra gente. Uma amizade mais do que virtual em Irmãos.com. Outra coisa importante, a nossa lojinha ressuscitou. A gente deixou...
Ressuscitou!
A gente deixou ela um tempo aí. A gente deixou ela um tempo aí um pouco no limbo, né? Mas tá de volta e com grandes novidades. Uma das novidades é que agora a gente tá trabalhando junto com o PagSeguro, então você pode pagar com cartão de crédito, pode pagar com transferência bancária, com boleto bancário. Então fica muito mais fácil pra você, aquele negócio de ir no banco e fazer um depósito numa conta específica, acabou.
Ai,
tá bom? Então é muito simples comprar e os produtos que a gente tá colocando lá, você não pode perder.
Ai, deixa eu fazer um merchan do nosso essa música brasileira?
Isso que eu ia falar, pode falar.
Então, gente, tem um DVD lá, nós estamos vendendo o DVD do
Esse aqui, olha a capinha,
evento.
Que bonito na minha mão.
Olha, muito lindo. O evento que nós gravamos lá
nós
no...
Nós participamos. É, nós fizemos parte do pequeno grupo que conseguiu participar desse evento.
Nossa, foi pequeno mesmo. Foi no acampamento lá, Jovens da Verdade, em Arujá. É o evento que chama Nossa Música Brasileira. Um evento muito bom.
Tava reunida a nata da música cristã
da MPB
brasileira.
Cristã. Muito bom. Você que curte um bom som, um bom violão, um bom arranjo e letras super edificantes, não pode ficar fora dessa.
É um DVD duplo, são mais de 10 horas de atrações. São as apresentações de todos os músicos e principalmente o fórum de debates que teve lá, que você...
Animal.
Tem que assistir isso. Mais de 2 horas de conversa sobre música brasileira, sobre a qualidade da música cristã. E também 2 mensagens. Uma de Ariovaldo Ramos e a outra do Carlinhos Veiga. Então, clique lá na lojinha emos.com, compre esse DVD. Você tem que assistir, tem que mostrar para os seus amigos que ainda existe música cristã brasileira de qualidade, tá bom? Quanto ao podcast, se você está ouvindo ele diante do computador, às vezes isso não é muito confortável. Se você está trabalhando, tudo bem, mas às vezes você tem que ficar na frente do computador só para ouvir o programa, saiba que dá para baixar ele no seu computador, faz lá o download, é só clicar com o botão direito sobre o link de MP3. Você baixa no seu computador, pode colocar no MP3 player, pode colocar no som do seu carro. Então você vai fazer suas viagens mais divertidas ainda, você vai ouvir o nosso conteúdo. Você pode aproveitar então para ouvir o podcast em outros lugares. E aproveite para continuar recomendando o nosso site. Ah, só mais um recadinho. A promoção continua firme e forte lá no site, tá bom? Qualquer participação sua no site, você tá acumulando bits. E às vezes você tá ganhando bits sem saber, tá bom? Fique esperto, porque você pode estar ganhando bits sem saber, através dos seus passeios por irmãos.com. A gente tem várias maneiras de ganhar bits, alguns estão tabelados. Se você manda recado no mural, sei lá, são 5 bits. Você escreve no fórum, são 10 bits. Mas tem jeito também de você ganhar bits sem saber. Então, todo mundo acumulando bits, 3 pessoas já ganharam os prêmios. A cada 2 meses nós oferecemos prêmios para quem está em primeiro lugar na corrida dos bits. E a Elisama já ganhou o seu prêmio, o Felipe já ganhou o prêmio e a Arlete já ganhou o prêmio.
Só falta você.
É, falta você e mais um monte de gente que tá competindo também. E agora no seu perfil, se você tem uma qualificação boa dentro dos bits, você consegue ver o seu número de bits e o ranking que você ocupa nessa corrida também. Então fica de olho, fica olhando no perfil dos seus amigos também, que você vai ver quanto falta para estar na frente e ganhar o próximo prêmio, que vai ser no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2008 a gente oferece o próximo prêmio.
Vai lá que dá tempo.
Vamos então aos e-mails.
Vamos ler o primeiro e-mail. Adriana, às vezes queremos justificar o injustificável. Eu entendi o que você quis dizer, que na fase infantil parece ser inocente, mas a Bíblia diz que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, para quando adulto não se desviar dele. Quanto a Cosme e Damião, o pior de tudo é que esses irmãos eram irmãos de fé, morreram por não adorarem ídolos. Essas informações estão na Enciclopédia Universal Ilustrada Europa Americana, amém, volume 15, páginas 1140-1142. A mim não é tudo.
É, o e-mail do Fábio Coutinho, de Campinas, que está ouvindo nosso podcast também. E no final ele colocou uma observação. Alguém, por acaso, coloca algodão no pinheirinho de Natal? Uma
coisa. Muita
que...
gente.
A gente colocou isso, mencionou isso no último podcast, quando falou sobre Halloween, falou sobre tradições, falou sobre Natal também.
Próximo e-mail para o pessoal do podcast.
Somos nós.
Gostei muito do programa de vocês sobre Halloween. Nunca tinha ouvido vocês e foi uma experiência bem legal. Eu curto muito esses assuntos e principalmente como nós cristãos estamos à mercê da enganação que Satanás usa para afastar o maior número possível de pessoas de Deus. Aí vai um link para vocês sobre Halloween, com várias informações sobre a origem e como nós devemos nos proteger do secularismo. Só para dar uma palhinha, eles explicam a origem do doces ou travessuras. Essa dá medo mesmo. Do Jack O'Lantern. Aquela abóbora. E por aí vai. Abraço a todos. Valeu!
E o link? Cadê o link?
Carol Está... Nascimento, São Paulo, capital.
Carol com K e 2 L's, hein?
Olha,
obrigado, Carol.
A Sara que não te acha.
Obrigado por participar do nosso podcast, ouvir o nosso programa. Se você indicar para seus amigos, a gente agradece mais ainda. Ela passou um link aqui com algumas curiosidades.
Obrigado.
Sobre o Halloween. Obrigado, Carol. Você também ganhou 100 bits em irmãos.com. Próximo e-mail, Emanuel Silva, de Recife. Esse, na verdade, foi um comentário no site também. Manuel escreveu: gente, parabéns pelo programa mais uma vez. O clima ficou muito bom porque vocês conseguiram mostrar que as coisas, por melhores que pareçam, podem ser uma armadilha para nos afastar de Deus. E da forma que vocês concluíram citando passagens bíblicas, ficou claro que o Dia das Bruxas não tem nada a ver com o cristão. Eu tô rindo porque eu tô lembrando da Dri fazendo aquela finalização incrível daquele clássica podcast. Paulinho, parabéns pela iniciativa. Estamos esperando dentro de 15 dias o próximo programa. Tá entrando no prazo, hein? Não esqueçam disso. Dri, cada vez mais você parece a Sabrina Gospel.
Não, concordo.
Essa leitura conclusiva foi o bicho, a leitura que eu acabei de me referir. Um forte abraço a todos que fazem o podcast.
Paulinho, eu tô meio triste, viu?
O Emanuel é de Recife. Valeu, Emanuel.
Tá triste?
Eu tô triste.
Que foi?
Porque ninguém lembra que eu existo no podcast.
Ah.
Às vezes eu leio um comentário e falo: um aí falou. E sou eu.
Ah, me falaram que a sua risada é muito legal.
Ah, né? Que eu menos gosto.
É. Bom, pra você que talvez está ouvindo o podcast pela primeira vez, irmãos.com tem a seção Dicionário de Nomes. E lá existem os significados reais de alguns nomes. Você pode encontrar o significado do seu nome. Só que assim, desde que a gente colocou essa seção no ar, a gente recebe pelo menos 3 e-mails por dia perguntando o significado, perguntando o significado de certos nomes aí. Nomes bizarros, nomes curiosos, nomes engraçados.
Nomes personalizados.
É, nomes unificados, misturados. Tem gente que bate 3 nomes no liquidificador e sai um. E pensando nisso, a gente criou aqui um quadro de humor dentro do nosso podcast, que a gente liga pra Sara, nossa amiga Sara, 8, 2 pontinhos, fecha parênteses. E ela pesquisa o significado de alguns nomes e traz esse significado pra gente.
Você liga hoje, Paulinho?
Ah, não sei se eu vou ligar hoje. Será que eu ligo pra Sara hoje?
Liga.
Tá bom, eu vou ligar pra Sara. Põe a musiquinha do I-U.
A-A-A.
Como é que é?
I-U-I-U.
A-A. É, por aí. Toca aí. Ting ting, walla walla ping ping. Alright! Ooh ee ooh ah ah, ting ting, walla walla ping ping. Ooh ee ooh ah ah, ting ting, walla walla ping ping.
Fala, meu fofo!
E aí, dona Sara, tá me ouvindo bem?
Eu estou, o senhor está me ouvindo bem? Positivo e operante?
Positivo e operante? Só eu tô te ouvindo bem, na verdade. Vocês estão fingindo aqui. Tô no fone de ouvido.
Ah, tá. Ouço vozes aí atrás. Olha só, primeiro eu quero começar rasgando seda. Parabenizar ao casal pelas bodas de algodão. 2 aninhos juntos. E o Marcelo também, né? Que se não fosse aquele aí gatinha, oi gatinha, sei lá.
Você é gatinha.
De repente não rolasse. Uhum.
Obrigado.
Olha só,
obrigado.
Eu quero dizer... De nada, de nada. Eu quero dizer que as pesquisas estão indo assim tão no fundo, tão no âmago da questão, que além de saber o significado dos nomes, eu estou descobrindo outras coisas sobre as pessoas. Por exemplo, a Mibiane.
Ah.
Eu sei até a idade da Mibiane. A Mibiane deve ter assim 10, 9 anos, ou menos disso, não tem mais do que 10 anos.
Uhum.
Sua pessoa não tem que virar detetive. Porque olha só, gente, tá na cara que o nome da Mibiane, eu acho que é menina, né?
Uhum.
Não sei se deveria ser Mibiano se fosse homem, enfim. É na cara que o nome dela foi inspirado no filme Mib, Homem de Preto, que saiu em 97.
Verdade.
Então ela deve ter no máximo 10 anos.
Uhum.
Eu só desejo, assim, do fundo do meu coração, que a Mibiane não pareça com nenhum dos ETs do filme, nem com aquele cachorrinho, tadinho. Outra aqui, olha só, eu não sou boa de matemática, mas esse aqui é só a gente usar a lógica pra saber o nome da pessoa. Essa é Eliana.
Uhum.
Então assim, alguém na família da Celiana, que eu também acho que é mulher, que ninguém chega ao ponto de colocar Celiana num homem, sei.
Ah, sabe,
eu, assim, pois é, do jeito que as pessoas são sem noção.
Uhum.
Então assim, alguém na família dela, ou algum amigo, um muso inspirador, sei lá, chamava-se Célio.
Uhum.
E da parte feminina, alguém da família, uma amiga, uma professora, sei lá, chamava-se Ana. E aí a gente faz a seguinte expressão: joga no Excel e vê se dá certo. Sinal de igual, parênteses, Célio mais Ana, menos a vogal O, fecha parênteses. Dá o quê? Celiana, gente. E
muito
olha que
bem.
Eu nem sei matemática direito. Muito simples o nome dela.
Legal, legal. É, a gente acaba fazendo muitos nomes assim, né? Com
muitos
essa
nomes.
Fórmula.
Eu fiz assim, um algoritmozinho assim, pra poder chegar até o nome dela, mas depois eu percebi como era simples, dá pra fazer em casa um negócio desse.
Dá pra fazer em casa, é verdade.
Dá pra fazer essa fórmula, assim.
Podia até escrever um manualzinho, né? Como criar um nome bonito.
Como criar um nome, boa. Uhum. Uma coisa assim meio de história, matemática, portuguesa. Eu vou tentar o convênio com alguma universidade, ver se alguém aceita essa ideia.
É, dá pro nosso filho aqui, por exemplo, podia ser Paudriana, olha que coisa linda.
Não, não faz isso com a criança. Não faz isso com a criança. Homenageia, sei lá, coloca o nome do tio Marcelo, ou então coloca Paulo Neto, Paulo Júnior Júnior. Tem um aqui muito bonito, assim, a pessoa deve andar com crachá. Oi?
Sara, podia ser Paulo Bis.
Paulo Bis, boa. Paulo Tris, no caso.
É verdade.
E já tem o Paulão, o Paulinho, e aí vira o Paulinho.
É isso aí.
Paulo Tris, boa, gostei. Outra. Essa pessoa que deve andar assim com um crachá pra mostrar o nome dela pro mundo, porque é uma coisa assim fenomenal. É Gilmenizia. Eu juro que assim, eu tive que ler várias vezes pra poder falar o nome assim com essa desenvoltura. Gilmenizia.
Será que não é Gilmenésia?
Pode ser essa outra pronúncia, assim. Acho que na parte sul da Europa tem essa pronúncia.
Ah, certo.
E assim, gente, esse nome veio zoado de fábrica. Fala sério. O lance é Gilmenizia, Gilmenizia, não sei. O negócio é que ela tem que pedir recall, gente. Que o nome dela veio ruim, estragado de fábrica. Aliás, recall tá na moda. E eu queria, assim, um serviço de utilidade pública, alertar os pais. Gente, no Natal, cuidado com os brinquedos que vocês vão dar para as crianças e também com os nomes, porque as crianças sofrem com isso, podem sofrer intoxicações e ficar, assim, com problemas pro resto da vida.
É verdade.
E eu acho que o nome dela teve origem em algum remédio pra azia, porque, ó, Gilmenizia, azia, tá tudo ali, associado.
É verdade.
Eu fiquei até com uma azia depois que eu li o nome dela. Vou tomar um Gilmenizia pra ver se melhora.
O legal é que além do significado do nome, você tá fazendo previsões, né, sobre a vida da criança,
previsões,
a vida da pessoa,
utilidade pública, danidade, tá uma coisa assim, muito articulada.
São várias ciências integradas nesse processo.
Várias,
né?
Ciências. Eu acho que eu vou fazer a minha pós especializada em nomes.
Deve ter um nome, né, pra essa ciência. Nomeologia.
Deve ter, só que ainda não achei. Eu acho que é filologia, uma coisa assim próxima à filologia. Ou a gente pode nomear também nomeologia, o pessoal não gosta de inventar, por que eu não posso?
Poxa, é
só
verdade.
Porque eu não tenho filho.
Beleza, Sara. Obrigado por mais essa sessão aqui no nosso podcast.
Agora com vocês, Pelas! Cada um tem seu estilo, cara.
Bom, essa pérola nem eu ouvi ainda. A Drick garimpou pra gente e a gente vai ter surpresa mesmo ouvindo agora.
Gostaria de agradecer ao Rodrigo de Rio de Janeiro. Eu curti o efeitinho do teclado. Sabe aquela bolinha que faz o...
O que é isso? Pagode? Crente Raimundo!
Vive dizendo que é santo, fala Pai do Senhor. Mas quando chega lá fora, só fala mal do pastor. Todo de terno e gravata, a irmã com uma saia gigante. Muito maior é a língua pra falar mal do irmão.
E a rima?
Eu sei elefante.
Mas quando chega lá fora, só fala mal do pastor. Todo de terno e gravata, a irmã com uma saia gigante.
Parece a turma do elefante.
Todo dia ele oferta.
Não se
assuste. Cheque
sem fundo.
Todo dia ele oferta, mas é cheque sem fundo.
Que triste, gente.
Esse é o crente Raimundo. Um pezinho na igreja, um pezinho no mundo.
Eu ouvi um legal esses dias de classificação de crente, cara.
Qual?
O crente fantástico. Aparece domingo à noite.
É fantástico.
Vamos lá então pro nosso podcast sobre dinheiro.
Por falar aí, em Nandão. Cheque sem fundo.
É. Nando, pode sair dessa linha.
Música.
que você vai fazer com o seu dinheiro ou com a falta de dinheiro? Eu queria começar perguntando pro Nando, que é especialista no assunto, né? Tem muito dinheiro para a gente, o que que faz? Fala pra mim, Nando, coceira na mão é sinal de que vem dinheiro?
Você não falou a mão, sua mão direita traz dinheiro, se for a esquerda você perde dinheiro.
Ah, é? Tem essa?
Tem essa, não tem, Nando?
Tem sim. Eu via quando era criança, coceira na mão era mais vontade de brigar.
Tá com a mão coçando, né? Vontade de brigar. Dinheiro traz felicidade? É a grande questão que o mundo discute hoje. Nós, como cristãos, como devemos encarar a nossa relação com o dinheiro? Como que o dinheiro deve influenciar na nossa vida ou não, né? Se ele deve tomar conta da nossa vida ou nós é que devemos tomar conta dele, nós que temos que controlar ele, não ele nos controlar, né?
Dinheiro, eu não sei se traz felicidade, mas que traz uma dor de cabeça danada, isso traz. Porque eu já vi vários casais, assim, brigando, chegando até relacionamento se romper mesmo, por causa de falta de um planejamento. Mesmo. A pessoa gasta mais do que pode, ou então parcela tudo, e aí quando você vê, o dinheiro acabou e tem que acabar pedindo emprestado, e aí quer pedir com a mãe, e aí briga.
Aí vai entrar num círculo terrível, né? Porque se você tá devendo, você vai trabalhar pra pagar praticamente os juros daquilo que você tá devendo, né?
Você vira um escravo mesmo.
Se for com a mãe, tudo bem, né? Se for com o banco...
E se for com a mãe da esposa?
Não, se for com o banco, é que é legal. Tem que pegar dinheiro.
A gente
tem
edita.
Tem que contribuir com a nossa participação nos lucros lá. Não, mas isso aí que vocês falaram é verdade mesmo. Eu trabalho no banco, atendo muita gente e já vivenciei muitas experiências de pessoas que passam problemas seríssimos e o que faltou foi um pouquinho de orientação, um pouquinho de pé no chão, cabeça no lugar, e a questão do planejamento financeiro é importante. Como é que vocês estão aí? Tá tudo tranquilo? A conta azul?
Tá azul, por enquanto tá bem azulzinho. Não tá sobrando muito, mas tá azul.
A gente tem essa filosofia, graças a Deus, encontrei a Adri também tem.
Graças a Deus, o Paulinho pensa igualzinho.
A gente não faz um gasto, né? Como minha mãe sempre ensinou, não dá um passo maior do que a perna. A gente não tem entrado em dívidas, não tem ficado devendo no mercado aí, que é uma coisa terrível, né? Você acaba entrando num círculo vicioso que você vai trabalhar pra pagar aquilo que você tá devendo. E enquanto isso, você vai fazendo uma nova dívida pra pagar lá na frente. Daqui a pouco você tá com dívida pros próximos 20 anos aí. Eu achava legal, curioso, quando assistia o Show do Milhão, Silvio Santos. Sempre chegava lá alguém falando, ah, quanto você quer ganhar? O Silvio Santos perguntava. A pessoa falava, eu quero ganhar, sei lá, 100 mil reais. Mas o que você quer fazer com esse dinheiro? Ah, pelo menos 80 mil pra pagar dívida. Mas todo mundo que ia no programa tinha que pagar dívida. Isso é uma coisa que eu nunca fiz pra minha vida. Eu sempre pensava, ó, no dia que eu começar a trabalhar, tiver um dinheirinho entrando na conta, eu não vou entrar nessa não. Porque isso é terrível, né? Sei lá, não é vida, gente. Viver...
Eu nunca consegui entender.
Ir pra cama, isso. Né? E dormir com essa coisa na cabeça.
Vai ser um pouco diferente. Minha coisa ficou muito vermelha. Eu não tinha muita noção, assim. E eu cheguei a desligar lá o esqueminha de ficar vermelho. Agora eu não consigo nem cheque especial mais.
Porque... Limite, tudo.
Nem tem limite. Eu abri uma nova conta esses dias, nem limite também.
Mas isso é uma dica interessante até, né? Se você, às vezes, não consegue utilizar bem essas coisas, porque essas coisas são ciladas que o banco coloca pra você, né? Porque se você
ganha...
Não, agora, pera lá.
Então você pega o seu extrato só um pouquinho, daí você vê lá, disponível
5 mil reais.
Nossa, é muita sacada.
O que você tem de verdade?
100 reais.
Essa é uma discussão bastante comum, mas eu vejo quando a gente começa a criticar o cheque especial, o cartão de crédito, é a mesma coisa quando a pessoa tem um pecado na vida, ao invés dela tratar o coração dela, ela quer tratar as causas. Por exemplo, o cara que é muito nervoso, aí ele fala pra mulher dele, ah, não fala assim comigo quando eu chego em casa do trabalho. Ao invés dele tratar o problema dele de temperamento e ele transfere a culpa. Cheque especial é um limite que você tem, é um negócio legal que tá à sua disposição pra uma emergência. O conselho dele é pra uma emergência. Eu já vi quando você dá um cheque, o cheque volta sem fundo, se ele voltar duas vezes, a pessoa vai gastar em taxa e perto de 100 reais.
Nossa.
Entre as taxas que o banco vai cobrar, mais a taxa pra tirar o nome dela do CCF, que é o cadastro de cheque sem fundos. Então, às vezes, você dá um cheque de 30 reais, voltou duas vezes porque você descuidou, você gastou 100 de tarifa. E o limite é exatamente pra você, pra não deixar acontecer isso aí. O cartão de crédito é um aliado muito legal pra fazer o planejamento financeiro. Você recebe na sua casa a fatura, tudo discriminadinho, onde é que você gastou. mas tem que saber usar.
Uhum. Essa acaba sendo uma vantagem do cartão de crédito, porque você sabe do que você gastou. Eu, por exemplo, não uso cartão de crédito, eu prefiro...
A gente nem tem.
A gente prefere, assim, quando a gente compra alguma coisa, saber que o dinheiro não é mais nosso, sabe? Você passa no débito, só que você não tem esse controle. Chega no final do mês, eu não sei exatamente quanto eu gastei em outras coisas.
A gente não sabe o quanto que a gente gastou, mas compensação a gente sabe no final do mês, todo aquele dinheiro é nosso.
É.
Não tem aquele negócio de, ah, falta descontar isso, falta descontar aquilo outro. É, eu não sei, é estranho.
Vocês são monges.
O que o Paulinho falou, a questão de zerar as contas é legal, é o primeiro passo pra você ter uma vida tranquila, mas ele é só o primeiro passo. Assim, numa estrutura de financeira, isso daí é o alicerce. É, agora pra gente entrar na discussão do planejamento. Quais são os seus planos? O que você pretende comprar? Como é que você pretende gastar seu dinheiro? Se você pretende fazer uma faculdade, ter uma casa? Aí você começa a planejar, aí você começa a ter foco, colocar alguma coisa lá na frente pra você se programar. Porque essa questão de você não gastar, não ter um nome sujo, tal, não deixar ir pro Serasa, já faz parte da ética do cristão e todo mundo tem que ter.
Diz uma coisa, eu já ouvi falar de gente que tem 150 cheques protestados e tal. E como que uma pessoa dessa consegue sair dessa situação? Tem alguma outra via, além de conseguir pagar? Porque se ela tem cheque protestado, sei lá, 100 cheques protestados, falou que pra cada cheque ela vai gastar mais 100 reais, além da dívida, não é isso?
É, entendi. Mais ou menos.
Como que ela vai conseguir sair? Tem aquela história de caducar o cheque? Como que é isso?
Tem.
Caducar a dívida? Só se morrer, né?
Não.
Não tem ninguém pra pagar.
5 anos, relaxou, tranquilo.
É, não? Isso aí é melhor nem falar.
Não, nosso esquema é fazer a pessoa gastar com inteligência.
É bom saber.
Mas o que
você... Mas é sacanagem, né? Só um pouquinho, só falar uma coisa. Tem um amigo meu que se gabou, cara. Tomara que ele não ouça isso. Ele se gabou de dizer: eu tinha 20 mil reais em dívida no cartão de crédito. Eu deixei passar. Virou 2. Eu paguei em 10 vezes, enquanto eu pude pagar. O cara deu um jeito lá, cansou o banco de não pagar. E consegui. E aí, o banco acabou privilegiando o caloteiro, sabe?
Isso é falta de caráter, isso
acontece porque pro banco, quando começa a chegar perto dos 5 anos, ele vai ter que tirar o nome da pessoa do cadastro restritivo. Então ele começa, o que receber é lucro. Aí chega num ponto que ele fala, não, o que a pessoa oferecer, ele acaba aceitando.
Isso é ruim pra pessoa também, né?
Mas dormir você não dorme, né? Direito.
Tá, tem gente que dorme com dívida, cara. Eu conheço uma pessoa que dorme tranquilamente com dívida. Eu nunca vi.
Tá, pode falar.
Mas aquilo que você falou de planejamento, que você tem que traçar suas prioridades na vida, então?
É, o Paulinho falou, como é que o cara sai, né? Antes da gente chegar nisso aí, eu queria falar um pouquinho de planejamento. Qual que é o objetivo de você ter um planejamento financeiro? Porque se você não tem foco, se você não sabe onde que você quer chegar, você toma qualquer caminho e a hora que você vê, você tá rodando em círculos e não sai do lugar. Então por que fazer um planejamento financeiro? Pra você conquistar um padrão melhor de vida, pra você conseguir manter esse padrão, pra você ter condição de fazer a sua faculdade, a faculdade dos seus filhos, ter a sua casa, que todo mundo fala, ah, não vejo a hora de morar na minha casa, eu trabalho lá num banco que é muito forte a habitação, aí os caras vão lá financiar ela inteirinha, fala, ah, eu vou pagar, mas pelo menos é minha.
Ai,
se ele fica 3 meses sem pagar, o banco toma, não é dele,
não
mais.
É dele.
Uma vez por semana, pelo menos, eu ouço.
Mas é importante, assim, você ter o objetivo de ter sua independência, de ter um padrão legal. Sempre que eu gosto de falar, quando a gente começa nesse assunto de planejamento, algumas dicas. A primeira delas, quase ninguém quer ouvir, mas é muito importante. Como é que você faz um planejamento financeiro legal? Primeira coisa, você tem que aumentar a sua receita. Aumentar o seu salário. Então, você tem que aprender a falar inglês, você tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que fazer cursos, ler jornais, ler revistas, se inteirar e sempre procurar um crescimento profissional e buscar uma renda melhor, uma renda legal. Porque não tem planejamento financeiro que resista para uma família que ganha salário mínimo e começa a ter um filho, dois filhos, três filhos. Não tem como planejar. Outra coisa que é muito importante é conversar sobre finanças, assim como se conversa sobre drogas, que você tem que conversar com seu filho, sobre a sua filha que começou a namorar, você tem que chamar ela e falar, ó, vem cá, toma cuidado e tal.
Que legal.
Tem que chamar a esposa também, senta o maridão, o namorado, a noiva, fala, e aí, como é que é? Como é que tá gastando? O que, que você acha disso que eu comprei?
Tem
que ser assunto da família.
Tem muita família que acaba sendo desestruturada nessa área porque não aprendeu realmente desde criança. Os pais já sofriam por isso, não tiveram uma educação financeira, os filhos também, e isso vai levando de geração em geração até alguém acordar e mudar o comportamento, né?
É isso aí. Outra coisa que eu falo sempre também é a responsabilidade financeira. Você tem que saber o padrão de vida que você tem condição de levar, e aí você dá uma equilibrada no seu sonho de consumo, nas coisas que você quer. É o que eu falei também, pra você pé no chão, sempre pensar. Mas é ter esse equilíbrio entre o padrão de vida que você pode levar pela grana que você ganha e dar uma maneirada nos seus sonhos, naquela coisa que entra na sua cabeça e você não consegue dormir porque você quer comprar. As metas do casal, você tem que saber o que você quer. Chegou a hora de trocar o carro, conversa com a mulher, vamos trocar o carro? E aí é foco. Aí ela vê aquela roupa bonita, aquela joia que vem oferecendo na casa dela, aquela bijuteria lá. Aí você fala, não vai gastar nisso aí, porque o nosso foco agora é trocar de carro, ou é comprar casa, ou é fazer a viagem de final de ano.
É. A gente fala, brinca muito, assim, que a mulher gosta de gastar, gosta de shopping e tal, mas tem muito homem também que né,
gosta de gastar.
Principalmente questão de eletrônicos, né?
Brinquedinhos.
Agora, os brinquedinhos, acaba gastando, né? Dando prioridade para outras coisas menos importantes. Então todo mundo tem que abrir os olhos, né? Não só essa de ficar culpando a mulher, de gastar todo o dinheiro. A responsabilidade é do casal, no caso de pessoas casadas.
Mas geralmente é mesmo.
Não é.
Tem uma pesquisa que mostra que os homens gastam mais do que as mulheres. As mulheres gastam mais quantidade, elas gostam de comprar várias vezes, 4, 5 vezes durante o dia. O homem vai uma vez por semana, mas ele compra o som novo pro carro, a roda nova, o computador novo. É. E aí a hora que pega o valor, ele gasta mais do que a mulher. Uma dica muito legal também dessa área financeira é a questão da maturidade de esperar. Quando você vê o carro novo que você quer, ou aquele tênis novo, normalmente você quer ir pra agora. Aí você vai no crediário e tal e compra. E você ter a maturidade de falar, ó, isso aqui é legal, mas eu vou esperar 3 meses pra eu juntar a grana, ou 60% da grana pra dar de entrada, faz uma diferença total na hora de você equilibrar as suas contas.
Isso principalmente equipamentos eletrônicos, né? Que quando saem. Porque geralmente, por exemplo, saiu o iPhone agora. O pessoal fez fila de 2 dias na frente da Apple lá pra comprar o iPhone. Só que o coisinho veio com poucas coisas, assim, sabe? Ainda. Com poucas funcionalidades. Só que aí, essas pessoas são importantes pra gente, porque elas vão testar o equipamento, vão reportar os problemas,
vão pagar
muito mais caro e
financiar.
Vai ser a cobaia.
É. E quem conseguiu esperar um pouquinho vai comprar isso aí pelo 1/3 do preço daqui a 2 meses, um produto bem melhor.
Eu ouvi uma vez um áudio, uma propaganda da Visa. Uma coisa muito bonita, aquela música, aquela voz bonita, suave. A vida é feita de momentos. A vida é feita de oportunidades que você tem que aproveitar agora. Você não quer no final da sua vida lembrar daquela viagem que você não fez, daquela coisa que você não teve, daquele jantar que você não foi. E falando tudo que a vida é agora, que você tem, o Visa te ajuda a conseguir as coisas agora. Depois você dá um jeito, né?
Depois você vive o resto da vida pagando, né?
Isso é uma linha do marketing. Eu não manjo muito de marketing, mas eu me lembro alguma coisa que fala: você merece. Então você trabalhou, você conquistou, consuma, é seu. Mais duas dicas legais assim para resistir à tentação. Primeiro é você calcular quanto é que você vai pagar de juros. Então normalmente até os bancos sabem disso, as financeiras, e eles falam assim, ó, a pessoa só vê o valor da prestação, ela não faz a conta do juros.
Ah, é?
Se eu vejo lá no banco, às vezes dou informação, ah, eu quero comprar uma casa e tal, quanto é que vai dar por mês? R$400, eu aguento. Eu aguento, faz aí o contrato, mal sabe quanto é que ele tá. Então calcula, num financiamento habitacional, que é um dos mais baratos que tem, você paga 1% de juros ao mês. Então, se você financiou 60 mil para comprar uma casa, sua prestação vai ser R$1.100, R$600 é juros. Então, ele fala assim, ah, pelo menos estou pagando o que é meu, mas ele pagar R$450 de aluguel na casa dele é mais vantagem do que ele ir para um financiamento e pagar R$600 de juros.
E ele está abastecendo o mercado financeiro, né? O dinheiro não está indo nem pro dono da casa, nem para ele, né? Está jogando no mercado financeiro esse dinheiro de juros.
Lucro no banco.
É. Os juros é 1% do montante, então, todo.
1% do que você pega.
Lucro que vai ser dividido no final do ano, vai pro bolso do Nando.
Isso no financiamento habitacional. Se você pegar cheque especial, vai para na faixa de 7, 8% ao mês. Cartão de crédito chega até 10% ao mês.
Meu é 11.
Então, às vezes, vale a pena esperar.
Me deram uma dica muito valiosa. Se você fizer a dívida, você paga. Fácil.
Senão você vai viver de aluguel? É assim?
É, senão você não vai ter nada, não. Nunca nada, né?
Mas eu acho que nesse planejamento financeiro, explica algumas formas de como guardar o dinheiro também?
A gente fala um pouquinho sobre isso daí. Uma outra dica legal é você sempre ter o seu objetivo, que é o que eu já falei também. Se você tem um carro, então você não vai gastar com outra coisa. Você estabeleceu a meta, seu objetivo, aí você resiste quando você vê um iPod diferente, um laptop, um equipamento, porque você sabe que você tem um planejamento. lentamente você está caminhando para aquela direção. Como fazer o planejamento financeiro? Aqui é uma dica revolucionária. Você tem que saber quanto você ganha para você gastar menos do que você ganha.
Olha só, matemática, hein?
Mas por incrível que pareça, voltando, eu atendo as pessoas lá no banco, elas sentam na minha mesa, autônomo, ah, sou vendedor, quanto você ganha? Ele fala, não sei. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que não sabem quanto ela ganha. Mas fala, pô, é sua renda, ah,
queria ser assim.
Não, tá no vermelho lá e não sabe quanto ganha. Primeira coisa, somar o líquido do salário, quanto é que sobra pra você. Essa é a parte fácil. A parte mais difícil é você saber quanto é que você gasta. E aí você tem que somar tudo, aí o cartão de crédito ajuda, a fatura, desde que você pague, ela cheia todo mês. O canhotinho do cheque, preencher ele legal, anotar as despesas mais altas do mês, somar tudo e aí você faz a continha. Ganho tanto, posso gastar até tanto, de preferência um pouquinho menos.
E conseguir guardar tanto também, né? Pra um investimento, alguma coisa.
Separar assim. O que dá pra você guardar. Como começar a fazer? A primeira coisa, sair do vermelho. Como é que sai? Primeira coisa que você tem que se livrar, cartão de crédito, não do plástico, mas assim, você gastou lá R$100 no mês, chega a sua fatura, valor total R$100, pagamento mínimo 20. Aí você paga os R$20, dos 80 que faltou, você paga esses 10, 11% de juros. Primeira coisa, zerar a fatura do cartão.
Todo mês.
Todo mês. E gastar só aquilo que você pode e pagar o valor cheio. Você pagou o valor cheio, você está fazendo um negócio legal. Segundo passo, cheque especial. Primeiro, mais caro o cartão, segundo, cheque especial. Faz a continha lá. Se o cheque especial incorporou na sua renda, você recebe o salário, ele cobre o cheque especial, você começa a consumir ele durante o mês, você tem que parcelar essa dívida. Vai buscar um CDC, que tem uns juros aí de 3,5%.
Você tá um mês atrasado na sua vida, né?
4% no CDC, parcela e não entra mais no cheque especial. Deixa ele para uma emergência. Se você entrou no cheque especial faltando 3, 4 dias para chegar ao seu salário, tá razoável. Se o seu salário entra só para cobrir o cheque especial...
Nossa, vamos orar.
Vamos orar. E aí depois, os carnês, famoso Casas Bahia. A propaganda deles é: o nosso carnê realiza os seus sonhos.
Oh, maravilha.
E aí depois torna eles em pesadelos.
Cara, mas é muito tentador. Para quem tem... um pouco menos de instrução financeira. Você pensar, eu vou conseguir comprar um fogão com R$30 por mês. Nem sinto R$30 sair da minha conta. Mas vou pagar só depois do carnaval.
Se isso aí for 18, 25 vezes, eu discordo. Mas eu vou até pedir pro Nando me proteger aqui. Se forem 10 vezes, sem juros, o cartão vale a pena, não vale não.
Nas Casas Bahia e nas lojas de departamento, não.
Já tá tudo embutido, né?
Esse valor. Porque a Casas Bahia, essas lojas, o Magazine Luiza, eles viraram financeiras. Então, às vezes, eles vendem, eles chegam a vender o equipamento mais barato do que eles compraram, porque eles ganham nos juros. Então, você tem, como consumidor, você tem que exigir um desconto à vista.
E a gente consegue descontão, cara.
Consegue. Então, esse negócio de 10 vezes sem juros é uma ilusão.
Eles falam
enorme.
Que é sem juros, valor à vista, mas se você chega, dá, sei lá, 10 mil a menos, você ganha. Se o cara quiser parcelar o fogão, tá, é um pensamento, né? Mas, pelo menos, é um fogão. Mas eu conheço um amigo meu que ele parcelou uma camiseta. Era uma camiseta. Ele parcelou 9 vezes.
A pior coisa que eu penso de parcelar é você no segundo mês perder aquilo, ser roubado. Por exemplo, você compra um celular e paga em 10 vezes.
Ah, conheço a segunda pessoa disso.
No segundo mês, roubaram seu celular, você vai pagar 9 meses sem ter a coisa na mão. É o pior pesadelo que pode existir.
Conheço uma pessoa que comprou uma moto zerinho, primeiro dia, roubaram a moto, sumiu, não tinha seguro, não tinha
vezes?
Nada.
No
vai pagar
dia?
Mais uns 4 anos, eu acho. Oh. Isso realmente, se acontecer comigo, vou tentar acordar. Porque...
Não, mas ó, igual, esse meu colega que parcelou em nove vezes a camiseta, a gente sentou e fez conta com ele. Eu falei, ó, Chiquinho, é nome fictício.
Ah, sério?
E você parcelou. Você não tem que pagar lá na loja? Tem. Você não tem que sair da sua casa pra ir lá pra loja? Ele pega 2 ônibus pra ir, 2 ônibus pra voltar. Se for de carro, tem que pagar o estacionamento do shopping, porque a loja é no shopping. Já não tá compensando. Ô, Dri, mas eu nem sinto sair R$3 por mês do meu bolso.
E é um dia por mês que eu vou perder só pra ir lá.
De
30, perder um.
Imagina,
é
bobagem.
Pô, e eu que comprei pneu, né, em 10 vezes, achei uma vantagem e tal, no Carrefour. Beleza, tá pago, tranquilo. Fora os seguros lá e um monte de taxa que vem junto. Um dia eu, bobinho, né, fui no meu internet banking, paguei a fatura do Carrefour. No mês seguinte veio pagamento em banco,
R$8,50. outra coisa também, talvez saindo um pouquinho do foco, mas tomar cuidado com os serviços que a gente pega e faz um contrato muito, muito extenso. Porque os serviços estão cada vez mais baixando os custos e melhorando a tecnologia. Você faz um contrato de celular para 2 anos, pagando aquela taxa, daqui 6 meses já tem um plano muito mais em conta, só que você está preso por mais 1 ano e meio com aquele serviço, com aquele compromisso de pagar algo bem mais caro, e se você quiser sair, vai pagar uma multa bem grande. Acho que isso é... Tudo que envolver o futuro, tudo que comprometer o seu futuro, acho que a gente tem que abrir o olho, né?
É, principalmente quando eles sabem que tem uma tecnologia nova, eles tentam vender aquilo. Isso aí agora vai chegar a TV digital, então tomar cuidado com o contrato com TV a cabo. Ficar esperto mesmo. Mas é complicado essa questão, é por isso que eu sempre falo, questão de dívida, você declara guerra à dívida. É, e no planejamento financeiro, não tem investimento, não tem planejamento financeiro que sirva ou que seja bom para uma pessoa que está atolada em dívida. Então, se a pessoa está no vermelho, antes até de pensar em planejamento financeiro, é se livrar das dívidas. É, e se você está no vermelho, a culpa é de decisões erradas que você tomou. Não tem outra explicação. Normalmente relacionado à compra de um carro novo ou à troca do carro, compra de imóvel, de casa e crediário. Esse que a gente tava conversando.
Pô, mas eu mereço, cara.
Trabalhei tantos anos, né?
A partir do momento que a pessoa saiu das dívidas, aí ela pode começar a pensar em fazer um planejamento. Aí o primeiro passo do planejamento é poupar o que você conseguiu economizar pagando de juros, que não é pouco, a hora que você põe na ponta do lápis é bastante. Segundo passo, começa a comprar tudo à vista, com raras exceções de coisas caras, talvez um carro, você pode parcelar. Uma casa, mas também carro hoje está fazendo parcelamento 72 vezes. Daqui 6 anos, seu carro já...
Nossa, 6 anos
também. Já vi 100 vezes também.
Hã? 100 vezes?
Um carro?
Sim.
Cara...
Olha, eu sei que algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast pode ser que não tenham condições mesmo. Mas assim, analisa, tenta juntar, vai comprar um fogão que não é uma quantia tão alta, tenta juntar o dinheiro pra você poder conseguir um bom desconto, né, nessas lojas.
Você consegue.
Agora, porque tem muita gente que fala, pra você é fácil falar que você consegue juntar dinheiro, eu não consigo. Mas assim, será que você não consegue juntar mesmo?
Você chega pro vendedor da loja, só abre a carteira, mostra aquelas notas lá dentro, eu já consegui desconto muito grande. Não mostrando dinheiro, mas falando, eu tenho tanto pra dar, eu pago à vista.
Eu já consegui uns bons descontos.
Legal, legal.
A loja faz, com certeza.
Se não fizer, procura outra loja.
Mas um resumo, assim, pra fechar essa questão do planejamento. Gasta menos do que você ganha, invista a diferença que sobra, que você pagava de juros, vai reinvestindo isso aí e vai sempre comprando o máximo que você puder à vista. Pra finalizar esse papo sobre planejamento financeiro, queria enfatizar que é importante, vocês têm que fazer isso aí. Às vezes as pessoas falam, mas o cliente não tem que pensar, Deus proverá, Deus vai fazer. Mas tem que pensar sim, tem o lema aqui dos economistas cristãos que falam sobre planejamento financeiro. Tá lá em Lucas capítulo 14, versículo 28, fala o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então não seja motivo de risada dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Não dê um mau testemunho antes de fazer a conta. Senta, pensa, calcula, faz a conta certinho. E aí você entra consciente.
O maravilhoso da Bíblia é que a gente acha que esses conceitos são do último estudioso financeiro que surgiu no mercado. Aí você abre a Bíblia de 2000 anos atrás e tem lá esses conceitos, né? Isso é maravilhoso.
Deus deixou escrito isso pra gente porque realmente é importante a gente pensar nessas coisas, né?
Claro.
Falando em estudioso financeiro, tem aqui 2 livros que eu gostaria de recomendar. Um deles é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, editora Gente, o autor é Gustavo Cerbasi. Eu acredito que ele seja cristão. Ele escreve algumas teorias bem legais que você acha que o cara é um revolucionário e na verdade ele está copiando da Bíblia. Se você quiser ser um pouquinho mais radical, um pouquinho mais arrojado no seu planejamento, Pai Rico, Pai Pobre, um livro bem legal também, editora Elsevier. Pode dar uma lida que tem uns conceitos legais lá.
Dinheiro na mão é vendaval,
Gente, tem muita coisa pra falar sobre dinheiro ainda, então a gente para por aqui hoje, pro programa não ficar muito extenso, pra gente ganhar uma folguinha aí também, pra um novo programa. E a gente volta daqui a 15 dias.
Isso aí, semana que vem, no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, mesmo bate-site.
Semana que vem não, ou daqui a 15 dias.
Daqui a 15 dias estamos de volta. Pode ser amanhã, né, dependendo de quando você tá ouvindo esse programa. Enquanto isso, aproveite para gastar em irmãos.com, na lojinha, no link do Submarino que a gente tem lá, beleza? Se for gastar, só em irmãos.com, até lá. Um grande abraço, pessoal, até lá.
Falou!
Dinheiro na mão,
tchau,
é vendaval. Dinheiro na mão é solução. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão.